os frutos do Jubileu da Misericórdia, a laicidade e os desafios para os jovens e para a Europa. Esses são alguns dos temas comentados por Francisco numa entrevista concedida ao semanal católico belga Tertio, publicado nesta quarta-feira. O Papa observa que um Estado laico é melhor do que um Estado confessional. Todavia, não é saudável o laicismo que fecha as portas à transcendência. Trata-se de uma herança que o iluminismo nos deixou. Para Francisco, a abertura à transcendência faz parte da essência humana, e quando um sistema político ignora esta dimensão, descarta a pessoa humana. O Papa responde a uma pergunta sobre as guerras e o fundamentalismo religioso. Antes de tudo, defende que nenhuma religião como tal pode fomentar a guerra, porque, nesse caso, estaria proclamando um Deus de destruição, um Deus de ódio. Não se pode fazer a guerra em nome de Deus, em nome de nenhuma religião. Por isso, o terrorismo e a guerra não se relacionam com a religião. O que acontece é que usam deformações religiosas para justificá-las. O pontífice reconhece que todas as religiões têm grupos fundamentalistas. Todas, inclusive nós. Esses pequenos grupos, acrescenta, adoeceram a própria religião e dividem a comunidade, o que é uma forma de guerra. Na entrevista, Francisco fala também do continente europeu e ressalta que, mesmo passados 100 anos da Primeira Guerra Mundial, estamos sempre num estado de conflito mundial, em pedaços. Dizemos com a boca, nunca mais a guerra. Mas, enquanto isso, fabricamos armas e as vendemos para quem combate em nome dos interesses dos fabricantes de armas. O preço é muito alto. O sangue. Francisco considera que hoje faltam líderes verdadeiros na Europa, como Schuman, De Gasperi, Adenauer, que lutaram contra a guerra. A Europa necessita de líderes, líderes que olhem para a frente. Uma parte importante da entrevista é dedicada ao Jubileu da Misericórdia. O Papa revela que a ideia não surgiu imediatamente, mas se inspirou de modo especial na ação do Beato Paulo VI e de São João Paulo II. A convocação de um ano santo extraordinário nasceu de uma conversa com Dom Rino Fisichella, presidente do Dicastério para a Nova Evangelização. Foi uma ideia que veio do alto. Creio que o Senhor a inspirou. Um evento, prossegue, que, evidentemente, foi muito bem. E destaca que criou muito movimento por ter se realizado em todo o mundo, e não só em Roma. Tantas pessoas se sentiram chamadas a se reconciliarem com Deus, a sentirem o carinho do Pai. Outro tema foi a sinodalidade, em que Francisco recorda que a igreja nasce da comunidade, da base. Portanto, ou existe uma igreja piramidal, onde se faz o que diz Pedro, ou uma igreja sinodal, em que Pedro é Pedro, mas acompanha a igreja. A experiência mais rica disso tudo foram os últimos dois sínodos, aponta o Papa. Para ele, é interessante a riqueza da variedade de tons que é própria da igreja. É unidade na diversidade. Nos sínodos, cada um disse o que pensava, sem medo de se sentir julgado. Todos tinham a atitude de escuta, sem condenar. Houve uma discussão como irmãos. Houve uma liberdade de expressão muito grande, e isso é belo. Pedro garante a unidade da igreja e é preciso progredir na sinodalidade, defende Francisco. E aos jovens recordou a experiência da JMJ de Cracóvia, pedindo a eles que não tenham vergonha da fé, que busquem novos caminhos e não se aposentem aos 20 anos. O Papa faz também uma reflexão sobre os meios de comunicação, destacando que a mídia tem uma responsabilidade muito grande, pois podem formar uma boa ou uma má opinião, podem construir, fazem um bem imenso. Todavia, podem fazer danos através da tentação da calúnia para sujar as pessoas e difamá-las. A desinformação, adverte, é o maior mal que a mídia pode fazer, porque orienta a opinião pública numa direção, deixando a outra parte da verdade. Francisco pede ainda transparência e limpidez na cobertura, sem cair na doença da coprofilia, isto é, comunicar o escândalo, coisas ruins, porque assim podem provocar danos. O último pensamento do Papa é direcionado aos sacerdotes, aos quais pede que amem sempre Nossa Senhora, que jamais se sintam órfãos, que se deixem guiar por Jesus e busquem sua carne sofredora nos irmãos. E exortou: Não tenho vergonha da ternura. Hoje se necessita de uma revolução da ternura nesse mundo que sofre de cardioesclerose.